Muito bom dia, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início à nossa reunião. Começo por cumprimentar e dar as boas-vindas aos peticionários da petição número 610/13, que solicitam à Assembleia da República a adoção de medidas com vista a salvar a Casa da Pesca, património classificado, situada na Quinta de Recreio dos Marqueses de Pombal, em Oeiras, e a garantir a preservação, divulgação e abertura ao público deste conjunto patrimonial. Temos já connosco Ana Celeste, Maia Pires Glória, Cristina Gonçalves, Miguel Campos, que são os primeiros peticionários desta petição. As regras são conhecidas, portanto terão 10 minutos para uma intervenção inicial, depois haverá perguntas e comentários por parte dos grupos parlamentares, 3 minutos cada, e depois têm mais 10 minutos para as conclusões. Portanto, tem a palavra, se quiser orientar-se, tem a lei também, o relógio que vai marcando o tempo para a sua orientação. Tem a palavra.
Em primeiro lugar, gostaria de cumprimentar todos os presentes, excelentíssimos senhores deputados, e agradecer a oportunidade que nos deram para intervir junto desta comissão. O assunto que nos traz aqui diz respeito à petição Salvar a Casa da Pesca, criada na sequência de inúmeros alertas que se têm feito. Por isso, o assunto não é novo. Mas recordemos do que se trata. A Casa da Pesca é uma estrutura de recreio situada na parte norte da Quinta de Recreio dos Marqueses de Pombal, em Oeiras. Propriedade construída por Sebastião José de Carvalho e Melo, Marquês de Pombal, figura responsável pela reedificação de Lisboa pós-terremoto. A autoria do projeto da Quinta e, possivelmente, do conjunto da Casa da Pesca tem sido atribuída também a outro interveniente na reconstrução de Lisboa, o arquiteto Carlos Mardel. Edificada nas décadas de 60 e 70 do século XVIII, a Casa da Pesca é uma estrutura constituída por jardim, tanque, cascata e casa, cuja decoração acompanha e testemunha o gosto da época. Entre os elementos, destaque para os painéis de azulejos branco e azul cobalto que ladeiam a cascata e onde estão representadas cenas mitológicas marítimas de influência francesa e cuja produção é proveniente da Fábrica do Rato. Salientamos a presença de grafites, além de outros escritos nos azulejos, as inúmeras fissuras causadas pelas raízes das árvores que crescem sem qualquer controle, provocando também grandes infiltrações no muro que suporta o anfiteatro onde está o painel, além do roubo de azulejos. Destaque ainda para a Casa da Pesca, cujo interior de grande riqueza decorativa é evidenciada pela presença de estuque de grande qualidade e temática alusiva à pesca. Possivelmente da autoria do estucador Giovanni Grossi, responsável pela intervenção no Palácio Pombal, tanto em Oeiras como em Lisboa. Também aqui evidenciamos o abandono e a ausência de obras de recuperação, na medida em que na primeira visita que efetuámos em 2010, observámos com grande espanto que o teto apresentava inúmeras falhas e fissuras, dada à perda constante de estuque, agravada pelas constantes infiltrações de água. Já em 2016, durante a última visita que realizámos, verificámos que a queda de estuque se havia agravado para o dobro, se não mesmo triplo, face à ausência das obras no telhado. Além do estuque, decoravam os lambris desta sala diversos painéis de azulejos com composições alusivas ao trabalho do pintor Claude Joseph Vernet e que foram recentemente alvo de roubo, como noticiou o Jornal Público no passado dia 10 de maio. Além destes elementos, poderíamos citar muitos outros, não só pertencentes ao conjunto da Casa da Pesca, mas a toda a Quinta, como fontes, cascatas, minas de água, entre outros, que carecem igualmente de proteção e, sobretudo, de obras urgentes face ao desmazelo do proprietário em salvaguardá-las. Recuemos um pouco no tempo a fim de percebermos como culminou este processo nos nossos dias. Tudo parece ter funcionado na sua normalidade enquanto Casa da Família Pombal, até que em 1939 a Quinta foi vendida ao jornalista Artur Brandão. No ano seguinte, o Palácio dos Marqueses de Pombal, abrangendo o Jardim, Casa da Pesca e Cascata, foram classificados Monumento Nacional. Ainda assim, o regime de proteção e salvaguarda a que estava restrito não impediu, em 1958, nova designação. A Sul, a Quinta de Baixo, constituída pelo Palácio e Jardins Anexos, foi adquirida pela Fundação Carlos Gulbenkian, encontrando-se desde 2003 na posse da Câmara Municipal de Oeiras. Já à Norte, a Quinta de Cima, constituída por extensos terrenos onde se encontram diversas estruturas de recreio e de apoio à exploração agrícola, como a mencionada Casa da Pesca, foi adquirida pelo Estado, que ali construiu a Estação Agronómica Nacional, atual Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária, INIAV, pertencente ao Ministério da Agricultura. É neste momento que começa o abandono crónico do referido conjunto, bem como toda a Quinta de Cima. Não esqueçamos que o novo proprietário, a antiga Estação Agronómica Nacional, entidade de investigação agrária, não estaria exatamente vocacionada para intervir junto do património histórico que tinha em mãos. Contudo, tal como qualquer proprietário que cuida da sua casa, deveria ter pelo menos realizado as obras mínimas de prevenção e proteção. E destas, somente temos registros que foram realizadas pela Direção-Geral de Edifícios e Monumentos Nacionais, a GEM, já na década de 60, com o intuito de limpar a área envolvente e reparar o telhado. Curiosamente, no processo desta direção, encontramos referenciados inúmeros alertas que dão conta que o problema do telhado nunca foi inteiramente resolvido, levando por isso às sucessivas infiltrações de água que culminaram no estado atual. Um teto com perdas irreversíveis de estuque, estando em risco a qualquer momento a sua perda total. Mas continuemos. Entre 74 e 83, a utilização da casa como creche lançou o alerta da urgente necessidade de reabilitação e readaptação do espaço a uma nova e adequada função com vista à salvaguarda e proteção. À época, a Estação Agronómica ponderou a instalação de um pequeno museu centrado na história da instituição e da investigação agronómica em Portugal, solução nunca concretizada. Já na década de 80, a AGEM realizou pontuais obras de manutenção. Na mesma altura, surgiu um estudo de recuperação e ordenamento paisagístico da Quinta de Regreiros Marqueses de Pombal, elaborado pelo arquiteto Rodrigo Dias para os serviços de planeamento da Câmara. O estudo, nunca executado, propunha retomar a relação da Quinta com as suas estruturas, realizar obras de recuperação paisagística e arquitetónica e criar acessos para o futuro usufruto público. Em 1998, foi proposto um novo projeto, Plano de Ordenamento da Quinta de Recreio dos Marqueses de Pombal, da autoria do mesmo arquiteto. Retomavam-se as mesmas medidas, ainda que num plano alargado. Previa-se agora a criação de um parque temático em torno das zonas e núcleos temáticos culturais, recreativos e gastronómicos, que se distribuíam pelos núcleos de recreio da Quinta. Para a Casa da Pesca estava previsto o acondicionamento de um restaurante, casa de chá, esplanada e ou praça de espetáculos de música ao vivo e exposições. Das soluções apontadas, apenas a realização de espetáculos musicais se verificou pelo menos até 2012-2013, salvo erro, em virtude da existência de um protocolo entre a antiga Estação Agronómica e a Câmara Municipal de Oeiras. Por ocasião destes mesmos espetáculos, assistimos a repentinas ações de limpeza junto do jardim, que escondiam um abandono e um mau estado de conservação de todo o conjunto que se arrasta há mais de 30 anos. Em 2004, na sequência de inúmeros alertas, o Instituto Português de Património Arquitetónico promoveu uma visita técnica e constatou o avançado estado de degradação dos painéis de azulejo e dos estuques. No ano seguinte, uma nova visita levou à realização de uma reunião estratégica com o objetivo de elaborar um relatório de trabalhos de recuperação e conservação, em cuja primeira fase estava prevista a montagem de uma cobertura provisória que evitasse o risco de desabamento dos estuques e que nunca foi concretizada. Em 2007, foi apresentado um novo plano estratégico na sequência do de 1998 e que, tal como o primeiro, não foi executado. Em 2010, após a defesa da nossa tese de mestrado em património, desenvolveram-se uma série de iniciativas a fim de se assegurar a realização de obras de conservação e restauro. Estas iniciativas levaram, de algum modo, a que as instituições envolvidas reagissem e se pronunciassem. Em 2011, a nova direção do INEAV realizou pontuais obras de limpeza ao jardim e propôs, para 2012, a reparação do sistema hidráulico do jardim e a colocação de uma estrutura de metal para proteger a cobertura da casa. Mais uma vez, nada foi feito. Em 2016, houve uma nova tentativa de recuperação por parte das entidades envolvidas, sendo retomada a proposta de criação do Parque Temático Marquês de Pombal e que visava agora um maior entendimento sobre a gestão partilhada entre o INEAV e o município de Oeiras. Esta proposta previa a reabilitação do conjunto da Casa da Pesca, bem como a abertura ao público da Quinta. Mais uma vez, não sendo a proposta subscrita pelas partes, face à alteração no executivo de idealidade que terminou uma suspensão das negociações. Os avanços e recursos de todo o processo à volta deste conjunto classificado Monumento Nacional e, apesar de em julho de 2018 se encontrar em fase de negociação um novo protocolo de cooperação entre o INEAV e o município de Oeiras, que mais uma vez iria garantir o restauro e conservação do património histórico edificado da Quinta de Cima, levaram-nos a criar, a 18 de setembro de 2018, uma nova petição, que parece ter feito algum ruído junto das instituições envolvidas. O presidente do INEAV, Sr. Dr. Nuno Canada, que falou pela primeira vez à comunicação social no dia 11 de fevereiro deste ano, para o programa da RTP Portugal em Direto reconhece o arrastar da situação há décadas, mencionando que foi criado um grupo de trabalho que produziu o referido protocolo, além de um documento de entregue, supostamente no final de 2018, com um plano de ação e um cronograma estimado em 5 anos a iniciar em 2019, prevendo a recuperação da Casa da Pesca e das estruturas envolventes, a criação de um Centro de Ciência Viva e Quinta Biológica, envolvendo um avultado investimento por parte do município e que pode ascender os 10 milhões de euros. Questionamos o que é feito deste grupo, quais as ações delineadas e já concretizadas, atendendo que estamos em maio de 2019 e não temos qualquer notícia, à exceção da que foi publicada pelo Público na passada sexta-feira, dia 10, a dar conta do roubo dos painéis de azulejo. Ainda segundo o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Oeiras, Dr. Isaltino Moraes, no referido programa de televisão, menciona o envio do protocolo para a Direção-Geral do Tesouro a fim de solicitar a autorização de cedência de gestão da Quinta de Cima para o município. Questionamos também o que é feito deste processo. Seguem-se meses de espera à semelhança do que acontece noutros processos que envolvem o Estado? Mas relembramos ainda o seguinte, este mesmo processo que assistimos desde o segundo semestre de 2018 com a elaboração de mais um protocolo, com um novo grupo de trabalho, um novo plano de ação, repete na realidade o que já se havia feito em 2004 e em 2016. Recordo ainda que em 2016 foi igualmente solicitada à Direção-Geral do Tesouro a cedência da gestão da Quinta de Cima, processo que foi indeferido derivado aos altos valores imobiliários que se impunham. Estas informações constam do processo da DGPC. Por isso mesmo, pergunto-vos, estaremos a aguardar pela mesma resposta? Porquê que a Quinta de Cima não é entregue ao município quando esta demonstra disponibilidade financeira para o gerir? E porquê que o INIAV não age preventivamente de forma a impedir a perda total do teto da Casa da Pesca? Porque não previne a repetição de incidentes e roubos, como ao que já aconteceu e foi relatado a 10 de maio? Infelizmente, a Casa da Pesca é apenas mais um exemplar de desmazelo, incúria e incompetência que, a nosso ver, configura mais um crime contra o património cultural. Mais grave ainda, um crime contra um imóvel classificado Monumento Nacional e cuja degradação tem sido permitida pelo próprio Estado, que assiste de braços cruzados sem sequer impor os deveres que ele próprio incute numa lei de bases de proteção de património cultural. Muito obrigada.
Muito obrigada. Vamos agora então ouvir as posições dos partidos e, para começar, tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Silva, do PSD.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Saudar os representantes da entidade que eu não tenho aqui o nome, peço imensa desculpa. De qualquer forma, portanto, está identificado. E foram muito elucidativas as vossas palavras e eu assento a tónica exatamente nas últimas palavras, quando refere tratar-se de um monumento classificado, um monumento nacional, e com toda a certeza este Parlamento, da análise que irá efetuar todo este processo, naturalmente irá colocar aqui a possibilidade de se pedirem respostas, nomeadamente ao Ministério da Cultura, e relativamente àquilo que tem sido feito. O relato que nos fazem tem pelo menos 20 anos, a degradação é constante, tive a oportunidade de ver as fotografias que juntaram ao processo e verifica-se um agravar significativo das condições do património. É um edifício, toda a Quinta, com importância arquitetónica, histórica, cultural, e, portanto, não podemos deixar de vincar todo esse aspecto. No município de Oeiras, particularmente, Marquês de Pombal é uma figura que tem sido, na minha ótica, bem tratada pela Câmara, e, portanto, estranhamos de veras o facto de a Câmara não se encontrar entusiasmada com a dinamização deste projeto, porque conheço os restantes palácios alusivos a Marquês de Pombal no concelho, e a Câmara tem sabido tirar proveito e sabido recuperar e colocar à disposição da população esses mesmos elementos históricos, culturais, arquitetónicos. E, portanto, estranho muito que a Câmara de Oeiras, é bem verdade que ao longo dos últimos anos sofreu convulsões com mudanças de gestão, que são de conhecimento público. No entanto, penso que desse ponto de vista, embora a responsabilidade seja diretamente do Estado, porque se trata de um monumento nacional, mas a Câmara será com certeza um elemento importante para se conseguir chegar a bom porto com esta situação. Não deixamos de carregar também a nossa tónica naquilo que tem sido o agravamento do ponto de vista do vandalismo, que nos parece bastante preocupante, e o roubo até de algumas das peças, nomeadamente os painéis de azulejos, e nessa circunstância dizer-lhes que da nossa parte terão todo o apoio relativamente àquilo que vão continuar a fazer. Eventualmente era uma das situações que eu aqui deixava como questão, que é o que é que a vossa associação pretende continuar a dinamizar e continuar a fazer, para além daquilo que naturalmente deverá ser visto com boa expectativa, que é chegarmos a bom porto num protocolo entre a Câmara, com certeza, e neste caso concreto o INIAV, que é quem tem neste momento, é o detentor do espaço. Mas portanto, que medidas é que pensam concretizar? E pronto, e fica da nossa parte, portanto, a nota e a atenção para continuarmos a acompanhar este processo e que a Quinta seja usufruto no futuro da população do Oeiras e não só, todos os portugueses, e que dali se obtenha um bom enquadramento do ponto de vista arquitetónico, histórico e cultural. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado.
Eu peço desculpa, eu vou ter que me ausentar porque estou numa outra comissão e tenho mesmo que estar que eu fazer a audição, mas os meus colegas ouvirão a resposta.
Fica a informação. Tem a palavra a Sra. Deputada Carla Sousa, do PS.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu começo por saudar os peticionários aqui presentes, Ana Celeste e os restantes, não só por terem vindo cá, mas pelo vosso trabalho de cuidar de património, de não deixar, digamos assim, que o território padeça de alguns problemas que sofre, nós sabemos que sim. Eu não conhecia este espaço, eu sou do Porto, sendo certo que tudo aquilo que entretanto vi relativamente a este património, que é a Quinta, não é? Não só apenas a Casa da Pesca, eu desconheci inclusivamente o processo muito peculiar relativo à Casa da Pesca, mas sinceramente são joias de todos e que não estão ao dispor de todos, não é? E que estão em contínuo processo de degradação. E eu acho que este processo é claramente um daqueles processos de negociações falhadas ao longo do tempo, que se vão arrastando. Basicamente, desde a sua classificação como património, ele tem-se vindo a degradar. Pronto, com alguns cuidados, digamos assim, que se tem vindo a ter, de vez em quando olhamos para esse património, de vez em quando tentam-se alternativas e soluções, mas, na verdade, há aqui qualquer coisa que falha ao longo dos anos. Portanto, não me parece... É uma questão de responsabilidade comum, transversal, ao governo que esteja neste momento, embora... E eu gostaria, então, até que nos enviasse depois o texto que leu, porque me parece importante para nós fazermos a calendarização e programação das diversas atividades e ações que foram decorrendo, que eu não conhecia todas, que nos parece importante, de facto, dizer é que precisamos com muita urgência, e eu, das notícias que li, claramente a questão da cobertura, parece-me o mínimo indispensável para assegurar que depois a proteção do património se poderá fazer de uma outra forma, mas temos que garantir um mínimo de condições. Eu deparei, de facto, com um pedido ou a proposta de um relatório, de um protocolo que iria ser, que foi disponibilizado e alcançado entre as partes no final do ano passado. Percebi também por notícias, e vocês reiteram isso, que de alguma forma falta aqui um aval final de alguma entidade que necessita finalizar o processo. É evidente que nós, da nossa parte, faremos o possível para tentar perceber o que é que se passa, o que é que está a impedir uma finalização deste processo. Reconhecemos que as partes estão, parece-nos a nós, que as partes estão disponíveis para encontrar alguma solução. E parece-me que tem que ser uma solução mais estruturante, porque esta questão, como disse há pouco, de fazer concertos e limpar o espaço à pressa, não salvaguarda coisa nenhuma. Não é? Portanto, não estamos a cuidar estamos a tratar do acessório e não do essencial. Portanto, acho que tem que haver aqui uma estratégia mais planeada, médio e longo prazo. E, portanto, o PS tentará dar seguimento, encontraremos perspectivas para perceber o que é que se passa em relação a isto. E nós gostaríamos também, obviamente, que vocês nos fossem dando conta daquilo que se vai passando no território, porque vocês conhecerão melhor e farão esse desenvolvimento, e portanto gostaríamos então que nos fossem também relatando o que vier a acontecer. Sendo certo que seria muito útil para nós que nos enviassem o texto que nos entregaram no início. E mais uma vez agradecer a vossa presença. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Tem a palavra o senhor deputado Luís Monteiro, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, senhora presidente, senhoras e senhores deputados. Quero, antes de mais, cumprimentar as senhoras e o senhor peticionário que estão cá hoje, agradecer a exposição inicial, que foi muito clara, muito, muito concisa, em relação àquilo que é o estado, o atual estado de degradação deste imóvel, do património, a sua história e, acima de tudo, este zigue-zague de tentativa de responsabilização de alguém e, por outro lado, de valorização do património, tornando de utilização pública, que é assim que deve ser. Eu não me vou alargar muito, eu tenho três perguntas muito concretas para tentar desnuvelar um bocadinho o que está em cima da mesa. A primeira pergunta é se da parte da Câmara Municipal têm alguma informação adicional para além daquelas que apresentaram aqui, ou seja, há realmente um protocolo que a Câmara, imagino eu, tenha produzido, se há alguma informação para além dessa que deu. Disse há pouco, na sua intervenção inicial, que não têm informação de onde paira esse protocolo, ou seja, esse protocolo foi desenhado, digamos assim, foi produzido, mas não sabem exatamente o seu paradeiro, nem os seus objetivos depois de ele ter sido produzido. Essa era a minha primeira questão. A segunda questão, falou logo, mesmo no fim da sua intervenção, salvo erro, a partir de 2017 ou 18, pode estar enganado, havia a possibilidade daquele espaço se tornar um centro de ciência viva. Não sei se estou correto em relação a essa matéria. E uma quinta biológica, era isso? Ok. No valor de 10 milhões de euros. Esse projeto é possível ser consultado? Têm essa informação de que forma? Foi apenas apalavrado? Da parte até da Ciência Viva ou até do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, se têm alguma informação em relação a esse projeto? Porque era importante nós percebermos até do ponto de vista do Governo da República quais os possíveis intervenientes nesta matéria, não é? E por fim, uma pergunta também para terminar. Ao longo deste tempo, o espaço foi sendo utilizado quase que intermitentemente, não é? Ora, faziam muito poucas obras, ora tinham umas visitas para ver exatamente o estado de degradação. Disse que no início dos anos 2000 houve um conjunto, penso eu, de concertos lá ao ar livre. Neste momento, depois até da notícia do Público, tive a oportunidade de ler, neste preciso momento, há sequer alguma segurança garantida para que qualquer pessoa, portanto, está completamente aberto, não é? É de acesso livre, digamos assim, não é? Infelizmente, de acesso livre, mas não de acesso controlado, do ponto de vista da garantia da sua segurança. Apenas uma sugestão, mais do que uma sugestão, pensar alto, garantir em primeiro lugar, parece-me a mim, a salvaguarda do património, antes até de tentarmos perceber e decidir exatamente qual a decisão, não é? Passa a redundância, da responsabilidade sobre o próprio imóvel, parece-me mais sensato. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Ana Mesquita, do Partido Comunista Português.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e começo por cumprimentar os senhores peticionários e agradecer-lhes também aquilo que foram as informações aqui hoje prestadas. Eu creio que já foram muito úteis, porque também nos permitiram ter aqui, de certa maneira, um ponto de situação mais detalhado até do que as próprias notícias conseguiam trazer, não é? E, portanto, são elementos importantes aqui também para a reflexão dos grupos parlamentares. E dizer que, em relação ao caso concreto que nos apresentam sobre a Casa da Pesca, designadamente, não é? No contexto da Quinta, ela toda, um património relevante e que está devidamente classificado, está apontado, A Direção-Geral do Património Cultural tem esta situação diagnosticada há largo tempo, não é de agora, portanto, e conforme aqui também disseram, o nível de degradação também é conhecido, não é? E não é propriamente uma questão que seja alheia a quem tem a tutela, nomeadamente o património cultural, não é? Isto leva-nos aqui a pensar, há uma questão fundamental que enquadra este caso particular, que tem a ver com a Lei de Bases do Património Cultural, e ela lá aponta especificamente o que é que deve acontecer e quem é que deve ser responsabilizado, e no caso da omissão ou da falta de meios de um lado, quem é que pode ser ativado para salvaguardar o património, que neste caso é classificado e é interesse de todos. E parece-nos que por aí poderia haver alguma intervenção mais assertiva, sem quebrar naturalmente aquilo que são as competências estritas das autarquias locais ou as competências estritas da administração central. Mas, de facto, há uma lei que permite que haja aqui um caminho que seja encontrado para arranjar uma solução para a questão que está aqui colocada. E parece-nos que isso era importante, que pudesse haver esse entendimento. Porque, infelizmente, o nosso país o que mais tem é património que está à incúria há décadas e décadas e décadas, e não é de agora, e nós somos muito críticos daquela opção de deixar ruir para depois privatizar. E era uma questão que eu também vos queria deixar aqui, muito concreta, porque nós sabemos que há pressões imobiliárias fortíssimas, fortíssimas, nesta zona. E nós gostávamos também de entender se consideram que há aqui, neste caso, também um interesse de especulação imobiliária para que se consiga alcançar ali qualquer tipo de ganho que nós não sabemos exatamente qual é. E se têm essa sensibilidade, se têm falado sobre isso, têm informações, se conhecem-se, porque efetivamente nós vamos ouvindo e vamos falando com habitantes da zona que nos vão falando também dessas pressões que existem, não é? E portanto nós também gostaríamos de ter essa percepção no concreto. E depois, evidentemente, há várias coisas que podem ser feitas, mas uma delas tem a ver com a vigilância do local, não é? A vigilância do local não é uma coisa que seja por aí extraordinariamente complicada de se garantir, e portanto poderia haver aqui efetivamente soluções que permitissem, desde já, antes que a degradação se acentue por via de furtos, enfim, de atos de vandalismo, pelo menos esses, não é? Que são mais rápidos, podíamos ter aí logo uma intervenção de início, enquanto se vai fazendo a planificação para o resto, e parece-nos que isso também não pode ficar esquecido. De qualquer modo, vamos, se nos permitirem também, tendo em conta as informações que hoje aqui recolhemos, tentar, de certa maneira, ver qual é que é o nível de intervenção que podemos ter para contribuir com a situação, para que a situação seja ultrapassada e este impasse bem do nosso património, que é de todos, possa ser também resolvida. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. E agora sim, para responderem, para as conclusões que se entenderem tirar, para os comentários que quiserem fazer. Desculpe, só ir para identificar, portanto, agora é
Cristina Maria,
vai falar
Cristina Gonçalves.
Cristina Gonçalves.
Em relação à questão que foi colocada pelo Sr. Deputado do PSD, nós não integramos uma associação formal, mas sim grupos de cidadania, portanto, uma plataforma Cidadania Oeiras e um grupo Gosto e Falo do Oeiras no Facebook, já tem portanto, desenvolvi diversas ações de cidadania em Oeiras e, na verdade, como eu há pouco inadvertidamente interrompi o seu discurso, referi, é-nos coartada completamente o acesso por parte do proprietário, que é o Ministério da Agricultura, o INEAV, ao monumento, coisa que até há uns 10, 15 anos, ou até há 4 ou 5 anos era possível, até 2016. Hoje em dia nós não podemos, sou pena de estarmos a infringir propriedade que é do Estado, mas que não temos ordem para entrar, não nos podemos aproximar do monumento. E então todas as ações que nós temos desenvolvido, para além dos fóruns que apresentamos, para além desta petição, passam pelas iniciativas académicas, porque a doutora Ana Celeste Glória, que portanto é doutoranda na Universidade Nova, não só dedicou a sua tese de mestrado, como também já promoveu diversas iniciativas desde 2009-10, inclusive é com a própria Câmara do Oeiras e com o apoio desta, e portanto ela está ao nível da cidadania. Como eu disse, em relação a neste momento nós temos portanto o acesso ao monumento monumento completamente vedado, e achamos que, na verdade, há todo este desenrolar ao longo dos últimos 20 anos de criação de grupo de trabalho. Há um técnico da Câmara muito, muito conhecedor e que também dedicou-se a sua tese de doutoramento a esta problemática, que é o arquiteto Rodrigo Dias, que desde 1990 tem apresentado projetos de requalificação de toda a Quinta, além da Casa da Pesca. Depois disso, sucedeu-se o trabalho da doutora Ana Celeste, sobretudo a partir de 2010, e acontece que são criados sucessivos grupos de trabalho dos quais nós não temos conhecimento da Constituição, que levam notícias auspiciosas sobre a iminência da assinatura de protocolos entre a Câmara e as diversas direções do INIAV e do Ministério da Agricultura. Quando estamos na iminência de, portanto, aceder ao protocolo, há uma falha entre as partes, não sabemos onde é que aborta o processo e não se consegue chegar realmente a... E isso arrasta-se desde o início do século XXI, pronto, até à atualidade, incluindo 2018-2019. Daí, portanto, nós é um espanto, não é? Que chegámos a esta altura e, em vez de termos uma notícia que finalmente vai ser assinado o protocolo entre as partes, porque a Câmara também assume publicamente que tem 8 milhões para despender no investimento em relação à preservação destes elementos arquitetónicos, apenas recebemos a notícia do Público na passada sexta-feira que tinham entrado na Casa da Pesca e tinham roubado aqueles telhares de azulejos e não, por exemplo, não roubaram os painéis azulejados exteriores. Pronto, era só isto.
Vou só acrescentar uma pequena nota. A 11 de fevereiro, quando fui entrevistada pela RTP para Portugal em Direto e que participou também o Dr. Isaltino Moraes, o Presidente afirmou que já haveria um protocolo e que este mesmo protocolo teria sido remetido para a Direção-Geral do Tesouro, a fim de autorizarem a cedência de gestão da Quinta. Acontece que estamos até este momento sem qualquer notícia. Não sabemos ao certo o que é que se passa e se mais uma vez vai acontecer aquilo que já aconteceu em 2016. O processo vai ser esquecido dentro de uma gaveta, vai ser indeferido e certamente é por pressões imobiliárias, eu acredito que sim, porque acho muito estranho como é que este processo se tem vindo a arrastar não há 20 anos, mas há 30 anos, desde 1980, e nada é feito. E nós estamos aqui a falar de um momento nacional. Portanto, continuo a achar muito estranho como é que este processo tem tudo para dar certo e de um momento para o outro é deitado abaixo. Ninguém percebe. Vou passar a palavra.
Quem passa a palavra sou eu.
Ah, sim, desculpa. Peço desculpa.
Portanto, agora que então tem a palavra Miguel Campos.
Olá, muito bom dia. Muito bem, eu estou aqui apenas como representante da cidadania. Eu sou administrador do Gosto e Faldoeiras, um grupo de Facebook com cerca de 17 mil membros. Fomos nós que promovemos esta petição depois de uma primeira petição que esteve no ar, digamos, durante cerca de 8 anos e que produziu apenas 1.200 assinaturas, cerca de 1.200 assinaturas. Nós conseguimos, de facto, reunir as 4.070 que apresentamos. Na minha vertente, enquanto não técnico e apenas enquanto cidadão, eu gostaria de colocar aqui, de facto, o tónus em duas ou três coisas que foram referidas. A primeira de todas, aquilo que é mais preemente para os cidadãos é serem esclarecidos. Nós não sabemos nada do que está a passar. Eu estive no sábado num evento onde estava presente o Presidente Isaltino Moraes, dirigi-me a ele e ele reitera que existe um protocolo e que o Ministério não o quer assinar. Mas nós, de facto, não sabemos se existe protocolo, se não existe protocolo, porque é que não é assinado. Nós não temos noção nenhuma do que é que está em questão. Isto é uma das principais questões para nós, enquanto cidadãos. Depois disso, também tocando em alguns aspectos já aqui ditos, é para nós, o mais importante para nós neste momento é, de facto, que exista, da parte do Parlamento, uma cláusula de salvaguarda imediata. Ou seja, é necessária a construção de uma gaiola de sustentação para uma cobertura impermeável para não deixar que aquele estuque, aquele teto, continue a cair. Isto é absolutamente essencial. Isto não é uma questão técnica complicada, é uma gaiola externa, pode ser construída em ferro ou em madeira, para suportar uma cobertura que seja impermeável, de forma a que cada vez que chova não caia um pedaço de estuque. E a segunda questão, também, referente a tudo isto é, de facto, a garantia imediata de segurança do recinto e da envolvente. Isto, para nós, são os três aspectos fundamentais. O esclarecimento de toda esta situação, um esclarecimento público cabal de toda esta situação, a segurança do recinto e envolvente e uma cláusula de salvaguarda imediata de uma cobertura exterior à própria Casa da Pesca. Muito obrigado.
Muito obrigada. Ainda tem algum tempo disponível, não sei se querem acrescentar mais alguma coisa. Sim, então, tem a palavra. Não se importa desligar esse microfone para não ter interferências.
Foi colocada uma primeira questão sobre se a Câmara estaria entusiasmada. Para nosso grande espanto, a Câmara está muito entusiasmada.
Sim, nesse aspecto é interessante perceber-se que, por exemplo, quando do lançamento da nossa petição, nós estávamos a meio das assinaturas conseguidas, quando a Câmara de Oeiras saiu com uma brilhante ideia, sem nos dizer nada, mas o que é facto é que demonstra algum empolgamento nesta situação. Colocou, eu não sei exatamente quantos, mas certamente mais de 100 mupis espalhados com a Casa da Pesca a desejar as boas festas aos oeirenses. Portanto, isto, não sei muito bem o que é que quer dizer, mas diz alguma coisa.
Muito obrigada. Pode, então, continuar.
Bem, para terminar, realmente aquilo que eu quero é uma resposta, porque é um processo que tem-se vindo a arrastar há anos e eu acho que já não há respostas que me possam dar e que eu vá ficar satisfeita. Eu vou ficar satisfeita no dia em que vir lá os empreiteiros de volta da Casa da Pesca, uma equipa de conservação e restauro. Só aí eu realmente vou acreditar que nesse dia vai ser feita alguma coisa. Porque vejo muitas promessas, alterações de direções, eleições, cartazes e no fundo nada é feito. Portanto, eu questiono porquê. Porque vamos esperar que a Casa da Pesca e as outras estruturas caem para que a quinta possa ser finalmente vendida, para dar lugar a um extenso condomínio de luxo? É isso que eu vos pergunto e deixo. Agradeço a vossa atenção. Obrigada.
Muito obrigada. Certamente que cada grupo de parlamentar tirou as devidas conclusões e que terá as necessárias iniciativas na sequência desta audição. E agradeço-lhes uma vez mais a vossa presença, os esclarecimentos que nos trouxeram, o vosso empenhamento na defesa do nosso património cultural. Desejo-lhes as maiores felicidades e certamente que, como sabem, a Assembleia da República não é poder executivo, portanto só pode recomendar, aprovar uma resolução, portanto é essa, e obviamente também legislar, que é o principal objetivo da Assembleia, mas iremos certamente, verá que os grupos parlamentares irão diligenciar para que alguma coisa seja feita. Mais uma vez, muito obrigada e muitas felicidades. Nós vamos continuar com a nossa reunião. Vou apenas despedir-me.